Nessa noite nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a luz de Cristo diante da escuridão. O que é a escuridão? Você sabe o que é a escuridão? Já parou para pensar o que é a escuridão? Quem aqui gosta de escuro? Tem alguém que gosta do escuro? Ó, tem as mãozinhas assim, ó. Quem gosta do escuro aqui? Gosta de ficar no escuro, no breu mesmo. Olha aí, tem uma meia dúzia de dois ou três, né? Agora, quem gosta da luz? Do sol? Glória! Não que quem gosta do escuro não tem algum problema, né? Mas, assim, a questão é que às vezes é bom dormir no escurinho, não é verdade? Sabe aquele sábado de manhã que está chovendo, você não tem compromisso cedo, aí você deixa o blackout no quarto e você dorme até mais tarde com aquela chuvinha, aquele escurinho é bom, né? Mas tem essa escuridão que é boa, mas tem uma escuridão que escraviza, e sobre essa escuridão que eu quero falar e como nós podemos colocar luz diante da escuridão. Sabe, eu fui no dicionário Michaelis, na minha época era o Aurélio, você ia para a escola, pegava um dicionarinho Aurélio, né? E levava para a escola, né? Quem já levou o dicionário Aurélio para a escola? Aí, ó, bastante gente, todo mundo denunciando a idade aí, né? Todo mundo velhinho. Mas sabe, eu fui lá no Michaelis olhar lá, agora é tudo digital, né? O que é escuridão? É qualidade ou estado daquilo que é ou está escuro. Ah, isso é lógico, né? Mas é ausência de luz, falta de iluminação, natureza daquilo que é negro, escuro, negrume, dor profunda, melancolia, tristeza, falta de clareza, nitidez, limpidez, obscuridade. Quando eu olhei para esse conceito, um conceito que a sociedade, estudiosos, tentaram qualificar, descrever o que era escuridão, e está ali falta de luz. Falta de luz. Tem uma historinha muito conhecida, possivelmente já viu pela internet, rodando por aí, aquele professor que está na sala de aula e, de repente, ele pergunta assim, o mal existe? E aí um aluno fala assim, como assim? O mal existe? Né? E aí falou assim, o mal, na verdade, a história é um pouquinho antes, né? Ele pergunta se Deus existe. Ah, Deus existe, sim. Não, claro que Deus existe. Mas Deus existe, então Deus criou todas as coisas, mas ele criou o mal? O mal existe? Não, ele não criou o mal. O mal é a ausência do bem, mas como assim? E aí ele faz uma ilustração, como a escuridão. A escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. Quando você, é através da luz que você consegue medir a escuridão, que você consegue alinhar e saber o ambiente, o quanto ele está escuro. Então, na verdade, o mal é a ausência de Deus, como a escuridão é a ausência da luz. É mais ou menos assim essa historinha. Mas sabe o que acontece? Ela trabalha uma verdade que trabalha a escuridão e a luz. Né? E aonde muitas pessoas têm andado na escuridão, tá? Você já passou ali no Largo da Ordem, na frente daquelas boates ali, daquelas bares, num sábado à noite? Se você já passou por ali, você passa ali um negócio meio só de olhar já arrepia, não é verdade? É aquela escuridão. E dentro daquela escuridão existe promiscuidade, existe drogadição, existe várias coisas. E é muito interessante, um ambiente escuro, um ambiente hostil. Essa semana passada, nós fomos fazer uma detetização em casa. Começou a aparecer um monte de aranha marrom. Aqui em Curitiba quase não tem aranha marrom, né? Começou a aparecer um monte de aranha marrom. E aí a empresa foi contratada para ir lá fazer a detetização. Falou, tem que abrir o alçapão, porque a parte escura e úmida é onde eles se escondem. Aí tivemos que abrir lá, ele não fica na claridade, ele vai para o escuro. Sabe, e todas essas ilustrações, ela nos traz uma verdade. Certo? A escuridão, com exceção de dormir no sábado de manhã, com a chuvinha batendo no telhado, ela não é boa. Por quê? Porque ela traz um ambiente carregado, ela traz marcas. E o que acontece hoje é que muitas pessoas se acostumam andar na escuridão. Sabe? E tem algumas pessoas que deixam áreas das suas vidas dominadas pela escuridão. E eu caminho pela vida 5, 10 anos, mas essa área aqui ninguém mexe, a escuridão está ali. Porque o mal está ali, aquela marca está ali, aquela decepção está ali, aquela mágoa está ali. E a pergunta que eu faço é: como é que você tem deixado a escuridão dominar a sua vida? Você tem andado na escuridão? Ou você tem andado com alguma área da sua vida no escuro? Abra lá suas Bíblias em 1 João. Nós vamos ler 1 João, no capítulo 1, de 5 a 10. Ele vai falar um pouco sobre isso. 1 João 1, de 5 a 10. Ele vai trazer aqui uma verdade, que o nosso Deus, ele é todo-poderoso, né? E todos nós somos pecadores, mas com a luz de Cristo nós encontramos libertação. Você conseguiu achar lá 1 João 1, de 5 a 10? Esse texto vai dizer o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas, escuridão, não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só que palavra. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a palavra e a sua palavra não está em nós. Olha só o que a Escritura está dizendo, queridos. Ela está nos desafiando a andar na luz, né? Ela vai usar a metáfora das trevas e da luz. As trevas para refletir as pessoas sem Cristo. Aquelas pessoas sem uma direção, pessoas sem um entendimento, que está escurecido, alienado da vida com Deus. Aquelas pessoas duras de coração. Essas pessoas decidem andar nas trevas. E elas não percebem que elas estão escravas das trevas. Mas a luz descreve a vida dos crentes, aqueles que representam uma santidade, verdade, transparência. E ali diz que a luz dissipa as trevas. A luz acaba com as trevas. Então, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos muita essa ilustração no nosso dia a dia, né? A luz aqui, ela renova a perspectiva de vida, transforma a nossa história. O que que acontece quando alguém está num quadro depressivo? Para onde ele vai? Quem aqui conhece alguém com depressão? Ou alguém que está passando por depressão, certo? Ou você conhece, ou você está passando, porque esse é o mal do século. Mas uma pessoa com depressão, o que que ela quer fazer? Ela quer ir para um quartinho escuro. Aquela pessoa que está aquela enxaqueca doida, para onde que ela quer ir? Quartinho escuro. Certo? E esse aí é um caso clássico de pessoas que... Então, o escuro normalmente está ligado a algo ruim, que gera dor, que gera falta de paz. E a minha pergunta: você tem andado na luz ou na escuridão? Tem áreas da sua vida que está dominado pela escuridão? Nós vamos... Quero desafiar você nessa noite a olhar para o teu coração. Salmo 119, ele vai falar o seguinte: como são doce para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Nós vamos refletir hoje como é que nós podemos colocar luz nas trevas. De repente você fala assim, ei pastor, eu sou crente, não tem treva na minha vida não. Eu não estou dizendo somente de quem está atolado no pecado, nas trevas, longe de Deus, nas garras de Satanás. Que de repente você está aqui nessa noite e você está assim. Mas eu estou dizendo de áreas da sua vida que está afundado na escuridão. Pode ser o teu relacionamento conjugal, pode ser sua vida financeira, pode ser na área da saúde, pode ser na sua autoestima, pode ser as marcas do passado, pode ser tanta coisa. Que de repente você está aqui nessa noite e você fala, essa área eu vivo na escuridão. E você hoje precisa encontrar com o Deus que é luz e que quer clarear, quer trazer luz para essa escuridão, dissipar as trevas e te dar uma nova oportunidade. Amém? Quando nós olhamos esse texto que nós lemos, e eu digo assim, para levar luz nessa área de escuridão da sua vida, nós precisamos entender que Deus é luz. Né? Ele vai dizer ali no versículo 5, esta é a mensagem que ouvimos, Deus é luz e nele não há trevas. Quando colocamos essa perspectiva na nossa escuridão, você tem caminhado com essa certeza que Deus é luz na sua vida? Deus é luz, porque Ele é luz, eu não deixo as trevas me dominar. Eu não deixo a escuridão me dominar. Porque Deus é luz, eu olho para Ele e eu vou em direção dEle. Porque é ali que eu encontro restauração. João 12,46 diz lá, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Palavra do Senhor Jesus. Quantas pessoas não reconhecem que Deus é luz? Já viu lá no interior? Teve uma época que meu pai tinha uma chácara lá em Cascavel. Até já falei lá que eu, naquela época, mas já faz muitos anos, 93, 94. E aí eu ia lá para a chácara lá para caçar. Né? Mas era muito interessante. Nós saímos no mato e tudo escuro. Aquele breu, quando tinha uma lua mais ou menos cheia, até que ficava, mas era muito comum, tá muito escuro. Daí de longe nós vimos uma lâmpada assim. E aí quando nós íamos chegando na volta, perto daquela lâmpada, nós olhávamos na lâmpada, estava cheio de bichinho rodeando a lâmpada ali. Já tem essa experiência? Certo? Aquela luz atraía, aquela luz dava direção para onde nós estávamos indo. Nós não precisávamos olhar para a estrada, não precisávamos conhecer a estrada. Eu era mais perdido que surdo em bingo. Sempre fui ruim em orientação no quartel. Mas eu olhava assim e eu não conseguia, eu não me perdia, porque eu tinha uma luz lá e eu sabia que eu estava indo em direção àquela luz. E quando nós caminhamos pela vida, tem áreas de escuridão que a gente olha assim e fala assim, puxa, mas eu não sei para onde eu estou indo. E de repente, quando nós olhamos para Cristo, e nós entendemos que Ele é a luz que ilumina a escuridão da minha vida, as coisas acontecem. A luz de Cristo deve atrair o nosso olhar e o nosso coração. Você tem acostumado a andar nas trevas? Tem pessoas que não percebem que estão andando nas trevas. Sabe aquela pessoa que está acostumada a mentir, que uma mentira puxa a outra, essa mentira puxa a outra, e eu acho que eu estou me dando bem, mas eu estou caminhando em trevas. Ou, de repente, vem o adultério, e esse adultério puxa outro, e eu estou andando nas trevas. Aí, de repente, eu desenvolvo um orgulho no meu coração, e esse orgulho me leva a mudança de atitude, eu me torno agressivo, eu me torno intolerante, e eu estou andando nas trevas. Mas quando nós colocamos Cristo nas áreas da nossa vida, nós experimentamos restauração e libertação. Certo? E quando colocar a Cristo não é somente para simplesmente dissipar as trevas, mas colocar Cristo como luz é para você experimentar algo sobrenatural da presença de Deus. Queridos, eu não sei como é que é a tua comunhão com Deus, eu não sei como é que é a tua intimidade com Deus, mas tem momentos que a gente caminha com Deus, a gente vai, mas tem momentos que nós precisamos parar. Sabe ir para onde? Ir para o quarto secreto. e para o quarto secreto, aonde eu vou buscar essa luz que vai inundar o meu coração. Hoje eu tive um encontro muito especial com o Senhor no meu quarto secreto. Nós temos um quarto de guerra lá em casa, lá. É um closet lá que nós fizemos intencionalmente para isso, tem um puff lá. E eu entrei lá dentro e eu fechei aquela porta e eu ajoelhei. Falei, Deus, eu não quero pedir nada, eu não quero agradecer nada, eu só quero sentir a sua presença. Eu só quero sentir o Senhor aqui comigo. Só que quando eu vou para o quarto secreto, ele já está lá. Porque, oh, meu Deus, é tremendo. Sabe, e ali, naquele quarto que não é tão claro, não tem muita janela, que é um lugar mais fechadinho, mas a beleza de Deus, a luz de Deus queimava no meu coração. Queridos, nós precisamos buscar intimidade com o Pai. Eu não sei como é que você tem caminhado com o Senhor, mas não aceite um relacionamento meia boca. Não aceite um relacionamento superficial, como se você estivesse se relacionando com um artista, como se você estivesse se relacionando com um jogador de futebol. Não, é intimidade. Sabe essa intimidade com o seu filho? Tem algumas situações que, sabe, ontem eu cheguei e fiquei até mais tarde aqui, ontem tinha jogo do Flamengo, né? E meu filho não perde um jogo do Flamengo, só que ele deu uma pisadinha na bola ontem e ele teve que dormir mais cedo. E ele ficou tudo triste, ficou brabo que ele não ia conseguir assistir o jogo do Flamengo. E eu cheguei em casa e estava na metade do segundo tempo. O Flamengo perdendo de 1-0 e de repente sai o primeiro gol, empata. Daqui a pouco faz o segundo gol, ele vira. E eu vou no quarto dele, só dou uma olhadinha lá e ele olhando só as notícias no celular, né? Falei, não adianta mandar ele dormir mais cedo. Aí eu peguei, coloquei o vídeo no celular ali, cheguei, que vão assistir o resto do jogo junto aqui, na cama. Eu sou pai, gente. A minha esposa veio lá, você deu uma bronca nele, agora já está, não sei o quê, então. Eu falei, mas está nos acréscimos já. Queridos, sabe, mas por quê? Eu tenho intimidade, e meu filho estava emburrado, ele ficou brabo, porque ele estava em uma disciplina ali, e de repente aqueles 3 minutinhos trouxe uma alegria no coração dele, que ele viu que o pai estava ali, e ele, certo? Aí hoje ele mudou a fotinha do WhatsApp, colocou a foto minha com ele, no estádio. É extraordinário, e meu coração se alegrou. Por quê? Porque eu quero ter comunhão com meu filho, eu quero ter intimidade com meu filho. E Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer que você vá num lugar secreto. Que você chegue lá. E que você tenha esse tempo extraordinário com o Senhor. Coloque luz. Luz. Coloque verdade no teu relacionamento com o Senhor. Queridos, eu não quero ter um relacionamento meia boca com meu filho. Como eu não quero ter um relacionamento meia boca com meu pai. Não aceite relacionamento meia boca. Quando nós colocamos luz na escuridão, nós confiamos um Deus que, independente das lutas, Ele sempre está dando uma alegria, uma nova oportunidade. Ó, o Salmo 35, parte B, ele vai falando o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só, a noite é escuridão, a noite caiu, e aí vem o choro, mas a hora que nasce o sol, a luz, a alegria vem pela manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos buscar a presença do Pai. Sabe, lá em Salmo 60, 19, ele vai dizer lá, o sol não será mais a luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. Queridos, promessa do Senhor. Eu não sei como você tem caminhado, mas o que Deus está falando assim, olha, eu sou a luz do mundo, e eu quero iluminar a sua vida, eu quero iluminar a sua história, eu quero dissipar as trevas da sua história. Se tem áreas da sua vida que está meio nebuloso, que está meio nublado, como o céu de Curitiba, eu quero te dizer, coloque a luz. Puxa o sol lá do Nordeste para cá, está aqui, ó. A presença de Deus vai trazer um momento novo para a tua história. O que você precisa colocar? Em que área? Em que área você precisa colocar essa luz? Você precisa colocar luz nesse desespero que você está passando, nessa luta, nessa enfermidade, nessa crise financeira. Sabe, e o texto ele vai continuar no versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós precisamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus é luz e Ele quer iluminar a sua história. Mas nós podemos continuar ali no texto e ver que para levar luz nas áreas de escuridão, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Quantas pessoas estão se enganando, mentindo a si mesmo? Olha o que ele diz lá, se andamos na luz, no versículo 7, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Existe aqui uma verdade bíblica. Primeiro, todos nós somos pecadores. Dá uma olhadinha no rabo de olho aí, nós já falamos domingo passado, quinta-feira passada, todos nós somos pecadores. Mas só que uma coisa é o ser pecador e ter uma natureza pecaminosa. A outra coisa é eu estar confortável com o pecado. E ao invés de buscar a santidade, eu me acostumo. E eu me sinto confortável nessa escuridão que o pecado traz. Pecado, ele gera morte, ele gera trevas. O pecado, ele destrói, ele mata. Então, quando nós relativizamos, quando nós racionalizamos o pecado, nós deixamos que as trevas venham e sejam implantadas na nossa cabeça. A mentira para nós mesmos está ligada à racionalização do que está acontecendo. Sem perceber, eu continuo na escuridão, porque eu decido sustentar uma mentira, eu decido continuar numa escravidão. Você tem mentido a si mesmo? Você tem se enganado? Sabe aquela história? Ah, o tempo passa, com o tempo passa. Queridos, com o tempo passa. Uma hora que você vai morrer, vai passar. Mas tem coisa que você precisa enfrentar. Você precisa ir em direção, parar de se enganar e resolver. O que você precisa resolver na sua vida? Qual atitude você precisa ter para você parar de se enganar? 1 Coríntios 3, ele vai dizer lá, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como eles são fúteis. O que acontece, nós temos muitas pessoas que não percebem que estão escravas e continuam se enganando. E sabe, por que muitas pessoas não se deixam ser ajudadas? Porque elas têm medo da vergonha, elas têm um orgulho que não cabe no peito, elas acabam, o que as pessoas vão falar de mim? Então é melhor eu deixar escondidinho. Ou eu não quero mexer naquela ferida, porque aquela ferida vai doer muito. Já doeu muito lá atrás, se eu mexer agora vai doer mais ainda. E Satanás começa a gerar uma rede de mentiras na sua mente que faz com que você decida continuar se enganando. Continuar se enganando. Você precisa ser realista, enfrentar o problema. Certo? Quando nós falamos aqui agora há pouco da depressão, como é que uma pessoa sai da depressão? Em algum momento, ela precisa parar de olhar e falar assim, eu decido, eu aceito ajuda, eu quero ser ajudado, eu vou lá no médico, eu vou ser medicado, eu vou aceitar uma ajuda, alguém vai me orientar. E as coisas vão acontecendo. Tem uma história que aconteceu aqui na nossa igreja. Uma jovem, ela foi em um seminário de libertação com uma determinada pessoa, E essa pessoa, com uma falta de sabedoria, estava falando que uma pessoa que fez aborto, quando ela teve um filho, ela gerou o próximo filho no túmulo do filho que fez aborto. Uma mentira satânica, que não tem amparo bíblico, que não tem qualquer vestígio de realidade. E essa pessoa, ela saiu de lá, ela tinha feito um aborto, essa jovem, e ela entrou em crise. E essa crise gerou uma depressão. Gerou uma escravidão. E ela foi, se trancou no quarto escuro e passou meses ali. Quase um ano. Ela presa, perdeu o emprego, perdeu a alegria de viver e entrou numa crise muito forte. E aquela mentira que foi jogada ao vento, que ela assumiu para ela, ela estava se enganando. E ela acreditava que aquilo era verdade, e o que ela queria era morrer também, porque ela tinha feito uma grande besteira. Aí chega um pastor e pede para ela visitá-la. E a mãe pede ajuda e o pastor vai lá. E a hora que ele ouve essa história, ele abre a palavra de Deus e ele expõe a verdade. O que acontece quando a verdade é exposta? Ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o relato foi que aquela depressão saiu pela janela como se tira uma camisa. Ela simplesmente ela mudou o semblante, ela saiu daquele quarto escuro e ela levou luz naquela escuridão. Tem alguma área que você tem carregado contigo como uma mentira? Sabe lá na tua infância, quando falaram assim, olha, você não vai dar nada. Você fez isso, puxa, você aqui não tem perdão. Você perdeu tua salvação. Você está fadado a ser uma prostituta. Você está fadado a ser um picareta. Você é um mentiroso. Você nunca vai dar jeito. Sabe? Olhe para dentro de você e pare de se enganar. Decida colocar luz nessa escuridão. Porque Deus quer fazer nova todas as coisas. Sabe, quando nós falamos de uma pessoa depressiva, num lugar escuro, tem muitas pessoas que têm um diagnóstico, que vem com um temperamento, com um DNA genético, mas tem muitos que a depressão, ela surge a partir do auto-engano. Então, enfrentar o problema de frente, parar de se enganar, colocar luz no seu problema, ele vai trazer libertação, vai trazer alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E o texto continua, e já fechando a mensagem de hoje, para levar luz nas áreas da escuridão, nós precisamos ser intencionais na restauração. Existe uma ordem ali no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A palavra aqui é condicional, é uma palavra de ordem. Se confessarmos, seremos purificados. Sabe, você é sincero consigo mesmo. Mas além de ser sincero consigo mesmo, você precisa agir e ter uma intencionalidade para colocar luz. Sabe, eu posso ter um bocal, eu posso ter energia chegando no bocal, mas se eu não colocar a lâmpada, essa luz não vai ligar. Você tem a palavra de Deus, que ela é luz para a sua vida. Você tem a Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados, que trouxe salvação para a sua vida, que Ele é a luz do mundo e Ele quer que você seja luz neste mundo. Mas se você não intencionalmente buscá-lo, você vai estar simplesmente deixando as trevas continuar prevalecendo na sua vida. Tem um texto lá em 2 Coríntios que ele fala o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto para o que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, o Deus desse século, nós estamos falando de Satanás e os seus demônios, ele cegou a muitas pessoas, e as pessoas não conseguem enxergar o que Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que Cristo chega e diz que eis que bato a porta. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Certo? Deus está batendo na sua porta, mas você precisa ter a intencionalidade de abrir e deixar Ele entrar na sua vida, deixar Ele trazer luz nessa escuridão, deixar Ele mudar a sua história, deixar Ele renovar a tua confiança, o teu compromisso com Ele. Pare de procrastinar. Na nossa caminhada, qualquer processo de libertação e restauração, nós temos que ter intencionalidade. Deus é fiel e justo. Nós precisamos confessar, nós precisamos ir em direção à restauração. De repente, você tem algo que você tem carregado no teu coração, algum pecado, alguma coisa que Satanás está falando na tua mente, fala assim, não, isso é besteira. Eu quero te dizer que Jesus, que é muito mais poderoso, está dizendo, se liberte disso, largue essas correntes, você não precisa carregar, eu já carreguei todos os seus pecados, eu já paguei o preço por todos os seus pecados, somente entregue, somente creia que eu sou a luz do mundo, eu quero iluminar a sua vida, eu quero trazer luz para todas as áreas da sua vida. Vamos fazer um exercício aqui. Qual que é o teu maior desafio hoje? Sabe, de repente você precisa, é o teu casamento, você precisa pedir ajuda. Olhar para o seu coração, o que você precisa mudar? No seu trabalho, olhar para janelas de oportunidade, o que você precisa mudar? Qual o desafio? O que Deus fala é, confesse, traga diante de mim. Nada mais é de que se humilhe diante do Pai. Se humilhe diante do Pai. Intencionalidade. Deus está dizendo, venha, como você está, que eu quero curar o teu coração. Eu quero curar o teu coração. Queridos, meu desafio para você nessa noite, busque a luz de Cristo com todas as tuas forças. Não permita que nenhuma área da sua vida esteja nublado. Eu não sei se você já teve algum lugar que neva. Uma vez eu tive num lugar que ficou nevando uns 30 dias. E o ambiente era depressivo. Sabe aquele ambiente carregado? Você não via uma luz, você não via. Você saía aquele negócio cinza. Tem muitas pessoas que estão andando assim. Sabe aquelas semanas aqui em Curitiba, fica a semana toda sem sair o sol. Quando sai, você fala assim, o que é isso? É mais ou menos assim que as pessoas têm andado. E de repente, se você está andando assim, coloque diante do Pai. Você tem um lugar secreto lá na sua casa? Eu quero desafiar você a definir um lugar secreto onde você vai encontrar com o Pai. Onde você tem marcado um encontro com o Pai diariamente lá. Queridos, é extraordinário. Depois que a gente aprende a estar na presença do Pai diariamente, isso vira um vício virtuoso, algo extraordinário. Eu não consigo ficar longe do Pai, eu quero estar próximo do Pai, eu quero buscar a presença do Pai. Deus quer encontrar contigo diariamente, com intimidade, não como alguém longe, mas com alguém próximo que te ama e que você ama. Vamos colocar luz nas trevas, vamos dissipar as trevas. Esse é o mandamento de Deus hoje para a sua vida. Deus é luz. Deus quer que você pare de se enganar. E Deus quer que você seja intencional para colocar a luz de Cristo em todas as áreas da sua vida. Você pode fechar seus olhos. Queridos, eu não sei como Deus falou através dessa mensagem no seu coração, mas eu quero dizer que hoje o Espírito Santo de Deus, ele está queimando no teu coração, porque ele quer sim uma decisão da sua vida. Ele quer que você se posicione. Ele quer que você se entregue nessa noite. De repente, eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você enquanto todo mundo está orando. Faça uma oração no teu coração aí, dizendo: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero buscar essa intimidade com o Senhor. Eu quero buscar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu quero colocar luz na minha vida. Você está fazendo essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Se você fez essa oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos se colocar de joelhos aqui. Nós vamos ter um momento muito especial agora na presença de Deus. E eu creio que Deus vai falar contigo. Vamos ficar de pé. Se você fez essa oração de entrega, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Traga aqui essa decisão. Traz aqui essa decisão. Se você está entregando a sua vida hoje, você está assumindo um compromisso com Deus hoje, vem aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Sai do seu lugar. Enquanto nós cantamos esse cântico, qual decisão que você está tomando nessa noite? Existe algo que você precisa decidir, colocar luz nessa escuridão? Vem aqui à frente também. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Falando ao teu coração, sai do seu lugar, segura aqui.
Oh, nunca me deixou.
Rafael.
Oh, não, nunca me deixou.
Especial.
Tempestade.
O Senhor.
Oh, na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem, quando mal.
Nunca me deixou.
Oh, não, não.
Toma uma decisão de colocar luz. Alguma área da sua vida que você precisa entregar, vem aqui à frente. Coloque diante do Pai. Se une a esses irmãos e irmãs que estão aqui. No seu coração, se une esses irmãos, venha, se coloque diante do Pai.
Bem no meio das tempestades da vida, voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo. Oh, não, nunca me deixou tempestade.
diante do Pai agora. Nós vamos orar, nós vamos louvar o Senhor.
Oh, não, nunca me deixou.
Nosso Deus nunca deixou. Declare isso. Louvado seja, louvado seja o Senhor.
Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aí. Eu não
verdade, nós queremos sim, Deus, buscar a sua face, buscar a sua presença. Eu louvo ao Senhor por esses irmãos, a igreja do Senhor Jesus está prostrada diante do Senhor. Abençoe essas decisões que estão aqui à frente, dizendo: eu quero sim, luz, luz nas trevas. As trevas estão sendo dissipada, a luz do Senhor tem prevalecido, a luz do Senhor dissipa as trevas. Louvado seja o Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos declarar que há libertação, que nessa noite estão libertos, libertos da escravidão do pecado, liberdade, libertos do vício, libertos da pornografia, libertos da escravidão do pecado, da maledicência, da mentira. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, nós profetizamos libertação para a honra e glória do Senhor. Continue nos abençoando, continue dirigindo, continue inundando nosso coração para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, a sua igreja, em nome de Jesus.